Da revista número 5, Fundamentos Teológicos da Bíblia, Livros Históricos, hoje a última lição, a número 13, que é sobre o livro de Josué. Livro de Josué. Deus cumpre a sua promessa de dar uma terra a Israel. Eu vou ler o versículo aqui de Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Sim, é um versículo tremendo, mas né, o contexto também é tremendo. Quer dizer, o que Josué estava experimentando nesse momento, quando Deus falou esse versículo. Ele está aí como já não era mais tão jovem, já devia ter lá seus 60 anos de idade, mas sempre na sombra de Moisés, sempre sendo o menino de recados de Moisés, e agora Moisés morre, e agora Deus diz, agora é você que vai dirigir esses, né, aí mais de 1 milhão de pessoas peregrinando pelo deserto para tomar posse da terra prometida. Então, Josué estava precisando mesmo dessa palavra, né? Tenha bom ânimo, porque sou eu que estou mandando você dar esta terra a este povo. Então, se a gente olha para trás e ver os cinco livros, né, chamados, muitos chamam de cinco livros de Moisés, o Deuteronômio, foi toda a história, né? Escravidão, a saída do Egito, e agora Josué começa quase uma nova parte da Bíblia, por assim dizer, porque já não faz parte do Deuteronômio, né? E a entrada, a tomada da terra prometida. Na verdade, Moisés é que queria fazer isso, levar o povo para entrar na terra prometida. Mas quem vai fazer isso é Josué. E Josué demonstrou fé, bem bastante fé em Deus, naquela história dos 12 espias. E ele demonstrou muita obediência a Deus. Deus tinha dito, eu vou dar essa terra a vocês, né? Deus prometeu várias vezes, ele prometeu já para Abraão, ele já tinha prometido dar aquela terra. Então Deus repetiu essa promessa várias vezes, eu vou dar essa terra para vocês. Por quê? Como é que Deus poderia dar essa terra para Abraão, né? Sendo que essa terra já pertencia a outras pessoas? Já haviam habitantes ali, já haviam pessoas que já moravam ali. Deus não podia simplesmente pegar e dizer, sabe o que, eu vou dar essa terra aqui para alguém outro e fora com vocês. Então, houve todo um processo. Deus deu tempo para aquelas pessoas, os cananitas, deles se acertarem, deles pararem com a idolatria, mas eles se tornaram cada vez mais idólatras, e aí Deus disse, então tá bom, então vamos agora ter uma chance de cumprir a promessa, ou seja, Deus usando o povo de Israel para castigar os cananitas por serem muito pecadores, por fazerem aquelas religiões extremamente pagãs, onde eles faziam até mesmo sacrifícios de crianças e coisas assim, coisas horríveis. Uma idolatria do tipo mais pesado, né? Mais satânico, vamos dizer assim. Então Deus usou o povo de Israel ao mesmo tempo para castigar os cananitas e ao mesmo tempo para dar uma terra para Canaã. Quer dizer, juntou, né? Matou duas moscas com uma paulada só. Né? Já que a gente não quer matar coelho, né? Quer seguir uma maldade, né? Uma mosca pode. Deus queria dar a terra para o seu povo, mas não podia, porque os cananitas estavam lá. Então ele teve que esperar para eles serem bem, bem maus, para poder dizer, então Israel invade, toma, castiga em meu nome. Então Josué foi esse grande líder, né? Esse grande líder que cresceu à sombra de Moisés, diferente do que outros líderes. Isso que é o interessante. A Bíblia está cheia de líderes, cheias de pessoas que guiaram o povo. Cheia. Sejam, né, na época dos reis, foram os reis como Davi, Salomão e outros. Na época dos juízes, teve um monte de juízes, teve profetas como Samuel. Teve Moisés, um grande líder, né, que foi chamado por Deus lá na sarça ardente, aquela coisa toda. E agora Josué, não. Josué, ele entra em cena bem assim, discretamente, e sai discretamente, né? Não faz nenhuma onda, nenhum barulho assim. Quer dizer, ele cresceu na sombra de Moisés, agora Deus manda ele dar a terra ao povo, ele vai lá e faz aquilo. Quer dizer, ele não teve nenhuma uma mega história, uma coisa, né? Não. Mas Deus usou. Deus usou. Por quê? Porque ele teve fé na palavra de Deus. Porque Deus disse, eu vou dar essa terra para vocês. E os 10 espias esqueceram a palavra de Deus. Os 10 espias foram lá e disseram, né, mediram a coisa com os olhos humanos. Ah, lá tem gigantes, lá tem, né? O que é lógico, né? Lógico, porque em Canaã, se Canaã tinha uvas do tamanho que precisava duas pessoas para carregarem um cacho de uva, então imagina as pessoas que moravam ali, que comiam aquela fruta. Tinha que ser pessoas muito grandes e fortes, se comiam aquele tipo de fruta, né? Então eram pessoas muito fortes. E os israelitas, 40 anos peregrinando no deserto, comendo o quê? Maná e codornizes. Então, claro que o tipo físico deles era muito menor, né, do que pessoas que cresceram lá comendo frutas, né, daquele tamanho imenso. Então, logicamente, que os cananeus eram muito mais corpulentos, né? Como, né, a gente sabe, por exemplo, no Império Romano, era a mesma questão. Tinha uma questão parecida, né, que os romanos costumavam contratar os povos germânicos para serem soldados no exército romano, porque os povos germânicos, eles, né, tinham uma estatura física muito mais alta, eles eram muito mais fortes, né, do que os romanos, né? Então, porque eles moravam na floresta e viviam lutando e caçando na floresta, né? Então eles, enquanto que os romanos, eles tinham aquele estilo de vida muito mais assim urbano e tal, então as pessoas não eram tão grandes fisicamente, né? Mas ok, voltando aqui a Josué. Então, por isso os 10 espias ficaram, olharam para o corpo, para as coisas visíveis. Eles viram país maravilhoso, plantas, frutas maravilhoso, mas as pessoas imensas, grandes, gigantes, né? Além de que naquela época ainda existiam alguns descendentes dos gigantes, né? Que é toda uma história, a questão dos anjos que pecaram e tal, né? É toda aquela história de que, né, como o gigante Golias, né, que era um descendente daqueles gigantes, né, e tal, que inclusive na carta de Pedro fala isso, né, dos anjos que foram guardados em prisão porque largaram o seu, a sua morada, alguma coisa assim, né? Então, explica essa questão. Então existiam ali alguns gigantes mesmo, e aí os israelitas ficaram com muito medo deles, né? Mesmo que hoje, os gigantes que existem hoje, existem algumas pessoas que não são gigantes, eles simplesmente cresceram muito, pessoas que têm lá 2,5 metros de altura. Então essas pessoas, elas têm sérios problemas físicos, eles não são pessoas fortes, musculosas, mas são pessoas que têm sérios problemas físicos, porque isso causa vários problemas, o fato da pessoa ser muito alta, porque aí a força da gravidade, né, exerce muita força em cima da pessoa e com isso judia, maltrata muito das juntas e tal, então acaba que a pessoa acaba tendo vários problemas de juntas e um monte de outras coisas, até circulação sanguínea, o sangue não consegue circular tão bem, né? Só que esses gigantes que existem hoje, eles não são do mesmo tipo dos gigantes daquela época, que eram, né, enfim, voltando ao assunto aqui de Josué, a promessa que Deus fez a Abraão. Eu já citei, mas aqui em Gênesis 12, 7, faço questão de ler. E apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Gênesis 12, 7. Então Deus tinha prometido para Abraão. Interessante que o povo de Israel comemorou a Páscoa em Canaã, quando entrou na terra prometida, exatamente 40 anos depois deles terem comemorado a Páscoa no Egito, naquela noite, famosa noite, onde que eles fugiram, onde que eles, né, comeram ali, preparados para saírem, né? Israel atravessa o Jordão a pé seco. E interessante que toda essa história da saída de Israel do Egito e da conquista da Terra Prometida, ela tem tantos sim, paralelos com a nossa vida espiritual, e a gente podia quase dizer assim que essa história toda ela é ela fala sobre a vida espiritual da gente. Como é difícil a gente se converter, quer dizer, a saída do Egito, a própria palavra Egito na Bíblia, em alguns lugares, ela tem aquela conotação assim, o Egito como o símbolo da vida das pessoas sem Deus, da vida carnal, da vida mundana. Então tem alguns lugares na Bíblia onde a palavra Egito tem essa conotação. Tem também um hino, alguns hinos evangélicos, né? No Egito escravo fui do rei Faraó, né? Que faz assim uma comparação poética, né? Quer dizer, quando a gente não conhecia Jesus, quando a gente não era crente, a gente servia ao diabo, vamos dizer assim, né? O Faraó, o símbolo do diabo, e o Egito, o símbolo da vida sem Deus, da vida mundana. E a saída do Egito, a dificuldade de se converter, porque o diabo, lógico, não gosta que as pessoas se convertam, então tenta evitar que as pessoas se convertam. E aí vem essa questão do deserto, como Jesus também, né, depois que foi batizado, foi para o deserto, né, então o povo de Israel também ficou um tempo no deserto, que também, assim, é um tipo que às vezes, né, acontece na vida da gente, quando a gente, depois que a gente se converte, de passar por um período de lutas e tal, para a gente se firmar espiritualmente. Então aí tem muitos e muitos paralelos com a vida espiritual da gente, né? E aí quando a gente entra nessa terra prometida, seria talvez em parte um símbolo do céu, quando a gente chegar no céu, mas também é um símbolo, né, da gente tomar posse de uma maturidade espiritual, alguma coisa assim. Então daria para fazer muitas pregações sobre isso, sobre como, né, que a vida cristã tem os seus desertos, as suas vitórias, as suas lutas, e algumas, várias dessas lutas estão no livro de Josué, porque Josué, ele lutou, né, lutou várias vezes, vamos ver. Mas aqui, o primeiro ponto, o grande marco desta nova fase do povo de Israel, né, interessante que o grande marco da fase anterior, qual foi a fase anterior? Aqueles 40 anos no deserto. Qual foi o grande marco do início dessa fase? Um dos grandes marcos foi atravessar o Mar Vermelho a pé seco. Foi o grande marco do início daqueles 40 anos. E aqui, o marco do início dessa nova fase, da tomada da posse da Terra Prometida, de novo atravessar, agora não o Mar Vermelho, mas o Rio Jordão, a pé seco. Né? Cerca de 2 milhões de pessoas. Quer dizer, o Rio Jordão, já vi fotos do Rio Jordão. Estive lá no Mar Morto ano passado, mas eu não cheguei a ver o Rio Jordão. Só vi de longe, assim, né? Quando a gente descia a montanha lá. Mas só vi de longe. Então, algumas fotos que eu vi, deu para ver que, de fato, o Rio Jordão ele tem ali alguns metros de profundidade. Não chega a ser lá um Rio Amazonas, mas ele já tem ali alguns metros de profundidade e alguns metros de largura, não sei, 10, 20, 30, 40 metros de largura. Então, para pessoas atravessarem isso, não ia ser fácil. Ia ter que construir muitas pontes, né? Porque se eram milhões de pessoas, tinha que construir várias e várias pontes para o povo atravessar. Então, o que Deus fez? Deus fez de novo um milagre, segurou as águas lá para cima, fez uma, vamos dizer assim, uma barragem espiritual lá numa parte, e aí o rio secou. E o interessante, a gente poderia dizer assim, o povo ele não poderia atravessar o rio ali, não poderia, tá? Ele seria muito, muito complicado. E isso, essa lição que eu quero tirar, que eu espero que a gente consiga pegar essa lição, que a nossa vida ela tem fases e Deus leva a gente de uma fase para outra, que Deus abre as portas para uma nova fase da vida da gente. Então, é um exemplo, por exemplo, de fato de a gente morar neste apartamento que a gente mora. Nós mudamos muitas vezes, minha esposa e eu, mudamos muitas vezes de apartamento, de casa, na nossa vida de casado. Já mudamos muitas, mas olha, quase 20 vezes. Só que cada vez Deus preparou, cada vez foi assim um milagre, cada vez né? Deus, de alguma maneira, mostrou que ele queria que a gente morasse em outro lugar, devido a um trabalho, alguma coisa. E Deus preparou tudo. Deus preparou um novo apartamento, uma nova casa, e a gente fez a mudança e foi para lá. Então, hoje estamos aqui e Deus não preparou nenhum outro lugar para nós, né? O dia que Deus quiser que a gente mude para um outro lugar, ele vai preparar e isso vai acontecer, né? Então, às vezes as pessoas perguntam, por que vocês não mudam para um outro lugar ou para um outro apartamento ou sei lá o quê, né? Para nós isso é muito nítido. Todas as vezes que a gente mudou, foi Deus que preparou. Deus que disse, eu quero que vocês vão para um outro lugar, e Deus preparou aquela casa ou aquele apartamento para a gente ir morar lá. Sempre foi assim. Como o próprio a gente morar nesse apartamento também foi uma tremenda resposta de oração, porque a gente morava num outro que era muito mais caro, e aí a gente precisava de um que era mais barato, porque a gente estava passando por dificuldade financeira. Então a imobiliária conseguiu esse apartamento aqui para nós, a gente não precisou pagar aquela caução que a gente sempre paga, porque a gente já tinha pago a caução no outro, era a mesma imobiliária e tal. Então, olha, Deus fez muito milagre também nessa situação. Então, a gente se conscientizar disso. Deus é que leva a gente para uma nova fase da vida da gente. Como foi a saída do Egito, que Deus preparou tudo, que Deus fez as 10 pragas, que Deus abriu o Mar Vermelho, levou eles para o deserto. Eles ficaram lá 40 anos no deserto, até que Deus disse, tá bom, agora vamos para a próxima fase. Entrar na Terra Prometida, né? Mas ele teve que abrir o Jordão, abrir a porta para que o povo pudesse passar. Então, a gente se conscientizar disso. Se a gente quer mudar de fase na nossa vida, a gente quer, Deus, eu estou precisando de uma nova fase na minha vida, eu estou precisando, né, de, sei lá, dar um passo para frente na minha vida, estou precisando de alguma coisa. Então, Deus é que vai abrir a porta no momento certo. Não adianta a gente, né, lutar, se esguelar, se matar para fazer as coisas. Não, nós vamos orar e Deus vai abrir a porta. Agora, né, são duas batalhas bem interessantes que eu quero comentar, que é a tomada de Jericó e a tomada de Ai, e a tomada da terra, porque são coisas muito diferentes. A tomada de Jericó, ela é algo totalmente diferente do restante. Por quê? Nós vamos ver na outra página a tomada da terra. Quer dizer, todas as guerras que Josué fez, quase todas, né, foi com o exército. Josué disse, vamos lá, vamos juntar os homens de guerra, vamos pegar espadas, vamos pegar, né, e vamos invadir. Mas no caso de Josué, no caso de Jericó, foi totalmente diferente. Até tem uma música que é bem absurda, que diz assim, vem com Josué lutar em Jericó, né, e daí suba os montes devagar e não sei o que lá. É um pouco esquisita, porque dá a impressão assim, né, venha lutar, só que o povo na tomada de Jericó não lutou, o povo exatamente não fez nada, né, ele era para andar calado, né, em volta de Jericó, 7 dias caminhando em volta de Jericó, sem falar uma palavra. Eles não estavam lutando, eles estavam só caminhando em volta de Jericó, né? E daí no final eles gritam, né? Eles gritam, e aí tem pessoas que pensam, os muros de Jericó caíram, né? A força do grito dos israelitas, gritaram tão alto, né, que as ondas sonoras bateram nas pedras e fizeram as pedras cair, né? Mas isso é ridículo, né? Isso é totalmente absurdo, totalmente absurdo. Nenhum grito do mundo teria a energia necessária para derrubar aqueles largos muros. Isso tudo foram gestos simbólicos, tudo que Deus pediu. Aqui eu fiz uma listinha de gestos simbólicos, porque Deus queria ver se o povo tinha fé. Porque lembra que o que impediu o povo de entrar na primeira vez, por isso ficaram os 40 anos, foi porque não tiveram fé, porque não obedeceram. Então agora Deus queria ver se o povo agora, dessa vez, ia ter fé, ia obedecer. Entendeu? Por isso que Deus aqui pede um gesto de fé, um gesto de obediência, ver se o povo dessa vez vai olhar para as circunstâncias ou vai crer. Então, primeiro, andar 7 dias em volta da cidade sem falar uma única palavra. 7 dias, cada dia uma volta. No sétimo dia, 7 voltas. A segunda coisa importante, os levitas carregavam a Arca da Aliança diante do povo. Então, os levitas estavam na frente do povo carregando a Arca da Aliança sobre os seus ombros, que a Arca da Aliança tinha aquelas barras, né, de madeira de acácia cobertas de ouro, que tinha aquelas barras onde que os levitas colocavam nos ombros. E os levitas carregavam a arca e o povo ia atrás em silêncio. 7 dias, cada dia uma volta, no último 7 voltas. E somente deveria gritar depois da última volta, no último dia. Então tem algumas lições que eu posso de novo tirar para nós entendermos para a nossa vida espiritual. Que é andar atrás da Arca da Aliança simboliza que não devemos perder a presença de Deus de vista. Quer dizer, essas 7 voltas, né? Essas 7 voltas representam o que? A paciência que a gente deve ter na nossa vida espiritual para esperar, né, o momento certo de ter a vitória. Deus vai dar a vitória, mas nós temos que ter paciência, orar bastante. Essa questão da Arca da Aliança simboliza isso. Temos que nos deixar orientar por Deus, seguir atrás de Deus, ver qual é o caminho que Ele mostra para nós. Interessante o versículo de Tiago 4:7, que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então é uma sequência. Primeiro a gente estar embaixo de Deus, se submeter a Deus, buscar a Deus, obedecer a Deus, e aí depois é que nós vamos fazer alguma coisa, resistir ao diabo. Né? Calar simboliza que devemos lutar pacientemente na oração. Interessante, Romanos 15:30, lá está escrito: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Romanos 15:30. A oração é a grande luta. A oração é o grande terreno de batalha do cristão. O terreno de batalha não é as palavras, não é as discussões, não é a pregação, não é outras coisas, mas é a oração. Na oração que tudo vai ser vencido, ou talvez não. Se a gente ora muito pouco, se a gente ora errado, a gente não vai ter a vitória, não vai ter o que a gente está buscando. A oração é a luta. É bem importante. Quer dizer, se eu conseguisse expressar a importância da oração, nossa, aí eu conseguiria fazer tudo. Se eu conseguisse demonstrar para as pessoas o que a oração pode fazer, aí eu conseguiria, né? Eu poderia me aposentar, vamos dizer assim, se eu conseguisse mostrar isso para as pessoas. Né? Que a oração é onde que o nosso coração se rende a Deus, sim ou não, né? Muitos vão orar e nem se rendem a Deus, e com isso não encontram o sentido da oração. Depois da gente se render a Deus, encontrar a vontade dele. Então essa é a maior luta. A luta, a nossa luta é contra nós mesmos. Contra o nosso orgulho, contra a nossa vaidade, contra o nosso desejo de nós querermos ser Deus. Isso que é o interessante, que eu aprendi há uns poucos dias atrás sobre a tentação de Eva. Então, muitos falam assim que Deus e Satanás tentou Eva porque quis que Eva se tornasse uma satanista, né? Que seguisse o diabo, seguisse Satanás. Mas o interessante é que alguém falou assim: Satanás não estava querendo que Eva se tornasse uma satanista, porque a proposta que o diabo fez para Eva foi de um outro Deus, que era ela mesma. Satanás disse: e sereis como Deus, sereis como Deus, tu vais ser um Deus. Se tu comer dessa fruta, você vai ser um Deus. Você vai ser como Deus. Bem interessante. E esse que é o ponto. Quer dizer, nós queremos ser Deus. Quer dizer, nós queremos ser o centro. Nós queremos determinar tudo. Nós queremos planejar a nossa vida. E a oração é um momento onde que a gente vai se entregar, onde a gente vai dizer: Deus, não. Não é eu que quero determinar a minha vida. Não é eu que quero fazer meus planos. Não é eu que quero estabelecer nada, não é eu que quero mandar, não é eu que quero ser o Senhor, mas tu és o Senhor, tu és Deus, tu és a autoridade. E só a partir dali é que a oração pode fluir. Só no momento em que a gente se rende a Deus. Então, por isso a oração, por isso esse silêncio simbólico que os judeus fizeram, os israelitas fizeram, andando em volta de Jericó em silêncio, com a Arca da Aliança na frente, simboliza isso. Eu pego isso como um símbolo, né? E também o fato deles fazerem isso durante 7 dias significa que muitas coisas demoram, simplesmente demoram. A gente quer as coisas na hora. Então tem pessoas que dizem, Deus, né, me dá 1.000 euros. Né? Aí eles oram, Deus não dá. Eles, ah, Deus não quer me dar, pronto. Amém. Vou esquecer, não vou mais fazer isso. Mas não é isso. Às vezes, né, a gente tem que orar mais. Né? Quer dizer, claro, se é por uma necessidade, orar mais, ter mais paciência. Esperar, não desistir. E aí vem, né, na próxima página, no 7º dia, dar 7 voltas. O que, que simboliza isso? O que, que podemos aprender disso? Né? É que quando o momento é chegado, devemos dedicar-nos ainda mais à oração. Então, quando a gente vê que está chegando perto daquela prova na faculdade, vamos dizer assim, ou enfim, alguma coisa, né? Orar mais, né? E gritar, eles eram para gritar, simboliza o quê? Que devemos, no momento certo, louvar, exercer a autoridade espiritual e assistir à distância como Deus luta. Eles gritaram e viram os muros cair. Então, a gente louvar, a gente perceber, agora Deus vai fazer um milagre, agora Deus vai fazer as coisas acontecerem. Louvar, cantar. Como Paulo e Silas na prisão, eles cantavam louvores a Deus. Talvez eles fizeram isso porque eles entenderam, ah, Deus, daqui a pouco Deus vai fazer um milagre, Deus vai fazer alguma coisa, nós já vamos começar a louvar, já vamos agradecer pelo que nem aconteceu ainda. E isso, de novo, é um ato de fé, que está relacionado com a revelação, porque a fé sempre significa crer em algo que Deus disse. Então, primeiro Deus tem que mostrar isso pra gente, que Deus vai fazer. E aí, a gente pode crer, dizer, agora eu tenho certeza, eu orei e Deus colocou no meu coração a certeza que Deus vai fazer isso, então já vou louvar. Agora vem uma outra coisa importante, o fato de que os israelitas destruíram tudo. Então Deus disse, ó, vocês vão, eu vou dar essa cidade na mão de vocês e vocês têm que destruir tudo, vocês vão destruir tudo. O que foi diferente de outros casos. Em outros casos, em outras cidades que os israelitas tomaram posse, eles puderam ficar com o despojo. Eles lutaram e ficaram com o despojo. Aqui, Deus disse, vocês têm que destruir tudo. E aí, né, houve aquele problema com aquele senhor aquele homem que pegou ali alguma coisa e depois o povo não conseguiu vencer a próxima batalha por causa do pecado e tal e coisa. Então, por quê? Porque não era para pegar aquilo. Né? Então, é um pouco difícil explicar por que Deus não queria que eles pegassem. Porque Deus fez, né, aquele milagre, Deus deu aquela vitória. Eu uso como exemplo a cura de Naamã. Deus curou Naamã e Naamã ficou muito contente e quis encher Eliseu de presentes caros, de dinheiro, de roupas, de luxo. E Eliseu não quis. Aí foi lá o Geazi atrás e foi lá pedir, né? E aí foi castigado e tal. Mas por quê? Porque isso seria um abuso. Quer dizer, trocar o milagre de Deus por dinheiro. Isso seria um abuso. Quer dizer, Jesus nunca pediu dinheiro para curar alguém. Jesus nunca disse, ah, eu te curei, então agora você tem que me dar dinheiro. As pessoas davam dinheiro para Jesus, para sustentar o ministério dele. Davam, e Jesus aceitava. Claro, ele precisava comer, precisava vestir, mas nunca assim em troca de um milagre. Jesus nunca dizia, ah, olha, eu te curei de uma doença terrível, então ó, veja bem, você tem que aqui fazer uma oferta bem polpuda, né? Não. Isso seria um abuso, isso, né, seria um grande pecado. E por isso que Jesus, quando o diabo tentou ele, disse, se tu és filho de Deus, né, faça dessas pedras virarem pão. Porque seria exatamente o mesmo tipo de abuso. Abuso do poder de Deus para um benefício próprio. Para conseguir, enfim, pão ou dinheiro. Por isso que Deus proibiu aqui os israelitas de pegarem qualquer objeto que estivesse na cidade de Jericó. É uma verdade espiritual que nós temos que entender. Né? Teve aqui um senhor que profetizava e entregou várias profecias, e depois ele estava lá muito chateado. Ah, eu profetizo, profetizo, e ninguém me dá dinheiro, minhas profecias se cumprem, mas ninguém me dá dinheiro. Né? Então, isto era uma coisa muito errada, quer dizer, porque quem dá a profecia é Deus. Quem fala as coisas através do profeta é Deus. Né? Então era Deus que estava trabalhando, e não ele, né? Vamos dizer assim. Né? E é o mesmo caso aqui, quer dizer, Deus que destruiu Jericó. O Deus que fazia os milagres através de Jesus, pois ele não pedia dinheiro para fazer milagres. E nenhum apóstolo nunca pegou dinheiro por fazer um milagre, por curar uma pessoa. Porque isso seria um abuso do poder de Deus. Então ali temos que tomar muito, muito cuidado. Muito, muito cuidado nesse ponto. Tem um versículo bem interessante que diz em Lucas 16, 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Lucas 16, 16. Quer dizer que nós temos muitas lutas que nós temos que passar para entrar no reino de Deus. O reino de Deus, ele não, vamos dizer assim, ele não nos é empurrado goela abaixo. Não, nós temos que lutar para tomar posse do reino de Deus. O apóstolo Paulo ele fala, né, eu luto para que no final eu não seja desclassificado. Quer dizer, lutando para ficar na fé, para permanecer em Deus, para não se desviar, para não cair. Tem pessoas que pegam três versículos da Bíblia, montam ali, para criar uma chamada teologia, uma vez salvo, salvo para sempre, que é bem absurda, bem absurda. Dizem, ah, se tu se converter, então tá salvo, é garantido, pode viver como quiser, tanto faz, vai embora, que, né? Só que é uma mentira. Que a Bíblia contradiz. Eles pegam três versículos lá que fala nada pode nos separar do amor de Cristo, uma coisa assim, aí pegam aquele versículo e diz, está escrito aqui, bate com martelo. Né? Mas se tu ler a Bíblia toda, vai ver que a Bíblia toda está falando do quê? Que ser cristão é difícil. E ser cristão é uma luta, que a gente tem que manter a salvação, se manter santo e assim por diante, buscar a vontade de Deus. É isso que a Bíblia toda está ensinando. Então, quer dizer, existem coisas que Deus faz. A vitória de Jericó simboliza isso. Existem milagres que Deus faz e a gente só olha, a gente só assiste, a gente só ora e fica assistindo de camarote Deus fazer um milagre. Mas existem outras coisas que é o contrário. Que a gente ora e Deus diz, eu vou te dar a vitória, mas você que tem que lutar. Eu vou te dar a vitória, você que tem que tomar as armas na mão. Tem um salmo, né, que fala... isso, que Deus nos treina para lutar, alguma coisa assim. Né? Então, okay, Deus nos treina para lutar, mas quem tem que lutar somos nós. Tem uma frase que eu acho que já falei mil vezes, né, que diz assim, Deus nos mostra o caminho em que temos que andar, mas quem tem que andar somos nós. Né? Próximo título, A Tomada da Terra. Eu já falei tudo que está aqui, né, que é um símbolo da nossa vida espiritual. Né, e esse versículo Filipenses 2:12, que Paulo escreveu, que enfatiza o que eu acabei de falar. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês. Filipenses 2:12. Quer dizer, a gente lutar, se esforçar, trabalhar para completar a salvação, para no final ser salvo. Quando morrer, ir para Jesus. Agora vem essa questão polêmica, a polêmica tomada de Ai, que é assim, né, uma coisa esquisita, eu digo, em relação à Bíblia toda, porque Deus proibiu matar, não matarás, né? Não matarás. E aí vem Deus aqui neste único lugar, e manda fazer isso, manda matar todas as pessoas de uma cidade. Tomem aquela cidade, matem todo mundo, não deixem ninguém vivo. E aí tem pessoas que dizem, oh, que horror, né? Deus mandando matar todo mundo, né? Que coisa horrível, né? Mas aí eu digo, vamos olhar o outro lado. O outro lado é o quê? Que Deus deixou o povo de Israel ficar 400 anos no Egito, sofrendo como escravos. Por quê? Porque era o tempo em que a maldade dos cananitas foi crescendo, 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 até alcançar um ponto onde que Deus julgou os cananitas e disse, vocês pecaram demais, vocês estão merecendo um castigo, vocês têm que morrer. E E aí ele chama os israelitas para matar aqueles cananeus, que tinham, né, feito tanta coisa errada e mereciam morrer. E isso foi uma exceção, onde que Deus, né, juntou essas duas coisas, o fato dos cananitas terem pecado tanto e o fato de Deus ter prometido para Abraão 400 anos antes, ou 800 anos antes, prometido dar aquela terra para Abraão. Então juntou essas duas coisas nesse momento. Por isso, né, os cananeus, eles ultrapassaram o limite da paciência de Deus. Quer dizer, isso a gente vê exemplos em várias situações na Bíblia, que Deus, ele tipo assim, está permitindo as pessoas pecarem até um certo ponto. Deus, tipo assim, ele não castiga cada pecado que a pessoa faz, mas tem algumas pessoas que passaram todos os limites, e onde que Deus disse, isso foi demais, você vai receber um castigo. Como foi exemplo de Herodes, um dos Herodes, que tem vários, né? Um deles que foi lá e ficou, olha, eu sou um Deus, né? Porque estava todo mundo lá elogiando ele. Oh, Herodes, como você é maravilhoso. Ele, oh, eu sou um Deus, né? E aí Deus foi lá e deu a ele uma doença. Ele caiu morto, comido por vermes, né? É um exemplo de como pessoas foram castigadas por Deus por terem feito algo assim extremamente terrível, né? Então Deus usou Israel para castigar aquelas nações. Eram batalhas de Deus, né? Eram batalhas de Deus. Esse é um ponto importante. Quer dizer, Israel não era um povo guerreiro, mas Deus, ele queria castigar aqueles povos e usou Israel. Então, na verdade, era Deus que estava lutando através do povo de Israel. Deus nunca gostou de guerras. Ele havia prometido matar e nós devemos amar nossos inimigos. Mas Deus, ele queria purificar a terra do pecado, a terra de Canaã. Né? Então, por exemplo, é proibido aos seres humanos tirar a vida de outros, mas Deus pode. Deus, ele que deu a vida, ele pode tirar, ele pode pegar de volta o que ele deu. Um ser humano não pode matar o outro. Então Deus permitiu Israel matar os cananeus, porque os cananeus estavam merecendo um castigo. Mas foi algo, uma exceção. Não é algo que se repete no correr da Bíblia, foi um caso único. Né? Mas tem pessoas que pegam e dizem, ah, Deus é um Deus mau, olha só, mandou matar as pessoas. Né? Eles não leem a Bíblia toda, que tem mais de 1.200 páginas, e veem que dessas 1.200, em 1.199, está falando de um Deus que ama, um Deus que perdoa, um Deus que tem paciência, e em uma página, Deus perde a paciência, Deus diz, vocês foram longe demais, eu vou castigar vocês, vocês têm que morrer, né? Aí, oh, Deus é mau, né? Quer dizer, pessoas que querem ver em Deus um Deus mau. Então são pessoas injustas, pessoas que não leem a Bíblia toda e não veem que Deus, o tempo inteiro, é um Deus cheio de amor em tudo que ele faz. Os israelitas somente puderam vencer porque Deus parou de proteger aqueles povos. É que Deus, ele protege as pessoas. Deus, ele, no tanto que eu entendo, ele determinou regiões para os povos morarem. E num certo momento, quando as pessoas pecam tanto, Deus diz, sabe o quê? Você me odeia tanto que eu não vou mais te proteger. E aí permite que outros povos ataquem. Né? Então, nesse caso, permitiu que os israelitas atacassem os cananeus. Mais tarde aconteceu o contrário. No livro de Juízes aconteceu com muita frequência o contrário. Os israelitas pecaram, aí Deus foi lá e permitiu aos midianitas, aos edomitas e tal, atacarem Israel. E a regra é sempre a mesma, né? Deus usou outros povos para castigar outros povos. Quem pecou, quem ultrapassou os limites. Israel não ultrapassou os limites. Israel, não sei, imagino eu que não chegou a ser tão extremo como o caso dos cananitas. Então, mas Deus permitia que os midianitas ali invadissem Israel na época dos juízes, que era uma maneira de Deus chamar Israel de volta, alertar, olha, vocês estão, né, se desviando, né? Por isso que eu estou permitindo ali, estou tirando uma parte da proteção, não estou mais dando aquela proteção, porque vocês, a fé de vocês está muito fraca, vocês não estão mais obedecendo, não estão mais me buscando. E é interessante que aqui em Josué 8, Josué constrói um altar sobre o monte Ebal, fez um sacrifício sobre ele e leu o Pentateuco ao povo. A lei de Deus era lida ao povo regularmente, porque somente poucos sabiam ler. Naquela época, a maioria não sabia ler, e havia poucas cópias da Bíblia, né? Das Escrituras. Naquela época não se chamava de Bíblia. Então, tudo tinha que ser copiado à mão. Por isso, a leitura pública era importante. Até no Apocalipse diz, né? Ao que lê, quer dizer, porque tinha lá uma pessoa que era responsável por ler na frente dos outros, porque a maioria não sabia ler. Mesmo que hoje sejamos alfabetizados e tenhamos Bíblias, existe a necessidade de chamar cada pessoa a Jesus. Então, sempre de novo, as pessoas têm que ser chamadas à fé, desafiadas à fé. Como se diz, Deus não tem netos. Também hoje a Bíblia, a palavra de Deus escrita, nos convoca à fé e estabelece nosso padrão de vida. Então, as três perguntas que nós logo vamos debater são as seguintes. Número 1. Duas vezes Deus abriu o caminho pelas águas. Quando foi isso? Pergunta número 2. Qual a diferença entre a conquista de Jericó e das outras cidades? E pergunta número 3. Por que a Bíblia tinha que ser lida em público? Por favor, prepare-se para a próxima aula, lição 1 da revista 6, lendo os capítulos da Bíblia correspondentes. E vai ser Juízes, né? Próximo livro, o livro dos Juízes. Então, se tu puder ler para o nosso próximo encontro o livro dos Juízes, isso seria muito bom. Amém. Glória a Deus.